no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Rede Talita Kun convocam para mobilização. Ação fiscaliza comércio de pomadas modeladoras em Manaus. Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado em Tefé e Diácono de Javã André é ordenado neste sábado em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A Vigilância Sanitária avisa de Manaus iniciou nesta semana mais uma ação denominada Cabelo Seguro para fiscalizar o comércio de pomadas para modelar, fixar e trançar cabelos. Até nesta quinta-feira, os fiscais inspecionaram 12 lojas de produtos cosméticos em 4 centros comerciais da cidade. Das 18 marcas de pomadas vistoriadas, apenas uma, que foi detectada em 3 estabelecimentos diferentes, não constava na relação de produtos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Por conta disso, foi determinada a devolução do produto pelas lojas. Os funcionários dos estabelecimentos também receberam orientações para reforçar a necessidade de se adquirir apenas produtos devidamente licenciados pela Anvisa. A ação segue até o próximo domingo, 1º de fevereiro, reforçando a segurança sanitária da população manauara, contribuindo para um carnaval mais tranquilo. A população também pode denunciar irregularidades sanitárias relativas à venda e utilização das pomadas modernas modeladoras capilares por meio da ouvidoria da Vigilância Sanitária de Manaus pelo número 92988428481, repetindo 92988428481, ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com. Informações da Assessoria de Comunicação da Vigilância Sanitária de Manaus. E de Manaus, a gente segue para Roraima, porque o estado registrou um crescimento de 22,8% na abertura de pequenos negócios em 2025. Os dados nacionais revelam também a força dos MEIs e do setor de serviços. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Roraima encerrou 2025 com um crescimento de 22,8%, segundo dados da análise de abertura e fechamento de empresas por setor, também da CNAE no Brasil. O levantamento mostra avanço consistente no número de microempreendedores individuais, assim como as microempresas e empresas de pequeno porte, refletindo o fortalecimento do ambiente empreendedor e o aumento da formalização. Os segmentos de comércio e serviços concentraram a maior parte das novas empresas em 2025. A tendência acompanha o movimento nacional de expansão desses setores, impulsionado pela digitalização de vendas e atendimento, pela busca por autonomia financeira e pela identificação de demandas de consumo mais personalizadas e setoriais. Segundo a Junta Comercial de Roraima, o estado possui 14.576 empresas de pequeno porte registradas, evidenciando ampliação da base de negócios formais e reforçando a relevância econômica e social dos pequenos empreendimentos. O desempenho de 2025 é a continuação de um ciclo de expansão observado desde 2024. No período, o Sebrae registrou crescimento de 9,54% na abertura de pequenos negócios em novembro de 2024, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Para consolidar esse movimento, o Sebrae Roraima intensifica o incentivo à regularização dos empreendimentos. A continuidade do crescimento em 2025 não é considerado um fenômeno isolado. Para analistas, a ampliação da formalização está associada a fatores como avanço tecnológico, facilidade de abertura via canais digitais, expansão de plataformas de venda online, flexibilização de modelos de trabalho e maior difusão da cultura empreendedora entre jovens, assim como trabalhadores que buscam autonomia e reposicionamento profissional. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e Rede Talita Kun convocam para mobilização no próximo dia 8 de fevereiro. 12º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas convoca para a construção da paz e o combate à violência que explora pessoas em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, da CNBB, em parceria com a Rede Internacional Planalto Litacum e a Rede Um Grito pela Vida promovem no próximo dia 8 de fevereiro de 2026 a 12ª edição do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Com o tema Paz Começa com Dignidade, um chamado global para o fim do tráfico de pessoas, a iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a erradicação dessa violência que mercantiliza pessoas e fere os direitos humanos. Irmã Rose Bertoldo, integrante da Rede Um Grito pela Vida e da Comissão Especial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB, destaca sobre essa mobilização.
A Rede Um Grito pela Vida, junto com a Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB e também a Rede Clamor, nessa parceria com a Rede Talitacum, convoca toda a igreja do Brasil e do mundo para a mobilização do dia 8 de fevereiro, onde a gente celebra a memória de Santa Josefina Baquita. Nós estamos no 10º dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. E este ano nos convoca para a construção da paz e o combate da violência que explora tantas pessoas em situação de vulnerabilidade.
Um ponto ressaltado por irmã Rose Bertoldo está relacionado à modalidade do trabalho escravo, no qual o Brasil atingiu os maiores números. Em pleno século XXI, a realidade do tráfico de pessoas tem se intensificado.
Gostaria de chamar a atenção para a modalidade do trabalho escravo, o qual nesse ano no Brasil atingiu os maiores números. Infelizmente, ainda no pleno século XXI, estamos com toda essa realidade do tráfico de pessoas que se intensifica para a questão da exploração laboral, mas também tem se intensificado a partir das mudanças climáticas, a partir das realidades de violações de direito e, consequentemente, também com a realidade das guerras provocadas em diversos pontos no mundo.
A data também é a celebração litúrgica de Santa Josefina Baquita, mulher africana que foi escravizada e se tornou símbolo mundial da luta contra a exploração. Para sensibilizar a sociedade quanto a esse crime, diversas mobilizações são desenvolvidas, como cita a irmã Rose.
Nós, enquanto Rede Um Grito pela Vida, Núcleo Manaus, estaremos marcando presença no dia 8, nas celebrações em cada paróquia, em cada comunidade, onde nós, membros da rede, fazemos parte. E no dia 10 de fevereiro, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a gente vai estar o dia todo nesta mobilização, distribuindo o material de prevenção ao tráfico de pessoas.
O tema deste ano é inspirado no magistério do Papa Francisco, que reforça que a verdadeira paz nasce do amor e da defesa da dignidade humana. Dom Andilso Pedro, presidente da Comissão Episcopal Especial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB, relata o compromisso que a igreja tem em promover ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Qual é o papel da igreja? Entre tantas missões e destaques, a profecia. A profecia é que está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está na história da igreja. Há um mal presente, que é o mal do tráfico de pessoas. E nós, como profetas, pelo batismo recebemos esta missão, precisamos denunciar este mal. Segundo, é o cuidado. A igreja se engaja com a oração também, mas sobretudo com obras de ações concretas, de alerta, de prevenção, de atenção, de formação, de seminários, para que o cuidado com as pessoas vítimas deste mal da nossa sociedade. Para destacar apenas dois aspectos do nosso engajamento e de nossa missão como católicos na luta contra o tráfico de pessoas.
Para sensibilizar a sociedade e incentivar que cada pessoa se torne um embaixador da esperança em seu contexto local, a comissão sugere as seguintes frentes de atuação: vigília de oração, mobilização digital e eventos presenciais, como realização de processos formativos, peregrinações nas comunidades para anunciar e denunciar as violações, audiências públicas e manifestações sobre o tema. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunicadores do povo Cambeba realizam encontro virtual.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
O município do Pereiro recebeu uma oficina de pré-implementação do projeto Detecta APS. A iniciativa foi direcionada para enfermeiros e coordenadores da atenção básica. Confira com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro sediou a oficina de pré-implementação do projeto Detecta APS, iniciativa que visa fortalecer a atenção primária à saúde no rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e do câncer de mama. A oficina foi voltada para enfermeiros e coordenadores da atenção básica e contou com a participação de profissionais dos municípios de Careiro, Altazes, Careiro da Várzea, Manacapuru, Iranduba e Nova Olinda do Norte. Além de atualizar e aprimorar o cuidado na atenção básica, a oficina deve trazer mais acolhimento para as pacientes, ressalta a enfermeira Darlene Freitas, coordenadora do Programa de Saúde da Mulher no Careiro.
Esse evento tem como finalidade trazer informações atualizadas para o nosso município e para os nossos servidores, a fim de aprimorar o cuidado na atenção básica e atenção especializada. Contamos que com esse evento a gente possa trazer a oferta do cuidado de forma mais aprimorada e mais acolhedora.
Durante o encontro foram discutidas estratégias para qualificar o atendimento na APS, melhorar o fluxo de encaminhamento de pacientes e ampliar o acesso das mulheres aos exames preventivos, como o citopatológico do colo do útero e a mamografia. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Saúde promove ação pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans em Tefé. A ação contou com a parceria de diversos setores da área da saúde, universidades e movimentos LGBTQIAPN+. Ana Clara tem as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde de Tefé promoveu ontem, quinta-feira, uma ação especial em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, data que simboliza a luta, resistência e a reafirmação dos direitos da população travesti e transexual no Brasil. A atividade foi realizada na Praça da Saúde e contou com a participação da população. A iniciativa buscou fortalecer o compromisso do Sistema Único de Saúde com o atendimento inclusivo, humanizado e livre de discriminação. Como destacou a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Tefé, Neurismar de Oliveira.
A visibilidade dessa política, ela já vem sendo discutida no Conselho Municipal de Saúde ao longo desses últimos anos como um fator, um eixo importante, um indicador importante no diálogo, no nosso plenário. Então, esse dia que marca o Dia da Visibilidade Trans estava agendado e hoje é uma realidade. Então, quando a gente aprovou no Plano Municipal de Saúde, hoje a coordenação ela existe e vem trazer essa política, a praça pública, dizer que aqui tem SUS, porque o SUS ele é integral. Então, essa política ela vem sendo discutida e Tefé avança. Quando Tefé nomeia uma coordenação, elege seus representantes, é para dizer que o SUS veio para todos. Então, Tefé avança nessa política e vem dizer que o Programa Municipal de Saúde da População LGBTQIAPN+, a gente destaca como um ponto positivo.
Durante a ação, foram ofertados atendimentos em saúde, orientações e acolhimento com foco no cuidado integral e no respeito às identidades de gênero. Um dos pontos importantes desta ação foi sensibilizar a população sobre a importância da visibilidade, do respeito e da garantia de direitos da população trans. O Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, é um marco na luta por dignidade, cidadania e acesso a direitos básicos como saúde, educação e trabalho. A ação em Tefé, no interior do Amazonas, reforçou que existir com dignidade é um direito de todas as pessoas. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E acontece nesta sexta-feira o primeiro encontro online de comunicadoras e comunicadores do povo Cambeba do Amazonas. A iniciativa reúne representantes de diferentes aldeias para trocar experiências e fortalecer a comunicação indígena. Quem traz os detalhes é Augusto Júnior.
O encontro de comunicadoras e comunicadores Cambeba acontece nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, às 8 horas da noite, em formato online, pela plataforma Jitsi Meet. Participam do encontro comunicadores das aldeias Jaquiri, Três Unidos, Tururucari, Uaca e Igarapé Grande. A programação inclui a apresentação de cada comunicador e comunicadora, além da partilha de experiências sobre a atuação da comunicação indígena nos territórios. O encontro tem como objetivo fortalecer as redes de comunicação comunitária, ampliar o protagonismo das vozes indígenas e estimular a troca de experiências entre comunicadores do povo Cambeba. De acordo com o organizador do evento, Claudemir Cambeba, a iniciativa representa um importante espaço de articulação e valorização cultural. A atividade é aberta à participação online e pode ser acompanhada pelo link oficial do encontro na plataforma Jitsi Meet. Da Rádio Xibé de Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas. Pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Diocese de Roraima realiza neste sábado a ordenação presbiterial do diácono Djavan André. Kaila Silva traz as informações.
A Diocese de Roraima realiza neste sábado, dia 31 de janeiro, a ordenação presbiteral do diácono Djavan André da Silva, indígena do povo Macuxi. A celebração ocorre às 6 horas da noite na Catedral Cristo Redentor, no Centro Cívico de Boa Vista, e será presidida pelo bispo diocesano Dom Evaristo Spengler. A ordenação presbiteral integra o sacramento da ordem, missão confiada por Cristo aos apóstolos e continuada pelos sacerdotes. A ordenação marca a retomada das celebrações presbiterais na diocese após 6 anos. O primeiro padre foi ordenado em 1990 e, desde então, mais de 10 sacerdotes receberam a ordenação. A última celebração ocorreu em 2019 com o padre Jefferson de Almeida. Com a missa deste sábado, Djavan André torna-se o 12º padre diocesano. Djavan nasceu em 12 de abril de 1995 na comunidade indígena Maturuca, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Djavan recebeu aos 13 anos o sacramento da Eucaristia e em 2015 a Crisma. Seu processo vocacional começou cedo, ainda na comunidade. Em 2016, ele ingressou no seminário diocesano Nossa Senhora Aparecida em Boa Vista. No ano seguinte, foi para Manaus, onde continuou sua formação no seminário arquidiocesano São José. Entre 2017 e 2023, cursou Filosofia e Teologia. Em 2023, retornou a Roraima para dar continuidade à sua caminhada pastoral. O primeiro grau da ordem recebeu em abril de 2025, durante o Jubileu dos Povos Indígenas no Surumu, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Os avós, Jacide Souza e Eudina Gabriel, já aguardam ansiosos pela missa deste sábado. Eudina destaca que este momento representa a esperança que os povos indígenas tanto aguardavam e fala da alegria que toma conta.
Vocação do Djavã, que é uma esperança que nós esperávamos, né? A esperança que nós esperávamos, se 2026 é um fruto, a batalha que ele fez para ter hoje um semente que vai se espalhar para nós povos indígenas. Então, esse fruto missionário que tem aí um árvore plantado, está se espalhando, né? E a gente esperamos que vai dar continuidade. Eu estou muito alegre, estou muito contente, né, com ele, que a gente vamos receber ele, que vai ser ordenado. Esse fruto aqui, como eu estou falando do fruto, porque foi aquela raiz que começou e expandiu essa terra. Após a Serra do Sol, hoje nós vamos receber a vocação sacerdote de Djavan.
O avô, Jacide Souza, relembra o trabalho do padre Jorge Dalben, que celebrava a missa em língua tradicional, e expressa sua felicidade em ver que Djavan também seguirá esse caminho missionário, celebrando a missa em Macuxi.
Tem um padre Jorge, ele falava muito assim: olha, vocês têm que usar a língua de vocês, né? Vamos começar aqui. Eu sou italiano, mas eu quero conhecer a língua de vocês. Então ele já começou a missa, né, em Macuxi, né? Hoje ele continua falando Macuxi comigo, né? Enquanto meu neto saiu também, né, ficou afastado, mas com certeza, com a volta dele, também vai começar a estudar língua tradicional, tudo, né? E celebrar missa em Macuxi. Isso é muito, muito alegre para mim, né?
De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bois Caprichoso e Garantido avançam na produção dos álbuns do Festival de Parintins 2026. A contagem regressiva para o festival deste ano já começou nos estúdios. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Foi garantido a produção do álbum Garantido 2026 Parintins, Portal do Encantamento. Entra oficialmente na fase de gravações, após um intenso período de pré-produção. Pela primeira vez, um álbum do Boi Encarnado será produzido integralmente em estúdio próprio, do recém-inaugurado Estúdio Garantido. Segundo o diretor e produtor musical Energias, o processo envolve planejamento técnico e artístico, pensado desde a escolha das toadas. Ele destaca que o objetivo é fazer com que cada obra chegue à arena, exatamente como o boi precisa para o espetáculo.
Lembrando que é um processo que começa antes, na pré-produção, onde a gente realmente pega as toadas e vai preparando elas com a visão estratégica da comissão de arte, com a nossa visão de músicos, de técnicos realmente na música, para preparar as toadas de acordo com o que o boi necessita na arena. E a partir de agora, aqui no estúdio, a gente começa a dirigir essa produção. Separadamente, a gente vai gravando os instrumentos, percussão, harmonia, vozes, e vai construindo e tentando deixar o projeto muito real, aquilo que a gente ouve na batucada, aquilo que a gente ouve a nossa banda tocar, e priorizando a rítmica do Boi Garantido.
Do outro lado da cidade, o Boi Caprichoso também vive intensamente a produção do álbum 2026, intitulado Caprichoso, Brinquedo que Canta Seu Chão. Há 5 meses do festival, o Boi Azul e Branco avança nas sessões de gravação em estúdio, com destaque para os trabalhos de percussão, que contam com a participação dos músicos da Marujada de Guerra. O diretor musical e compositor Adriano Aguiar destaca que o público pode esperar um álbum com a cara do Caprichoso, com toadas leves, fortes e que devem se transformar em verdadeiros hinos cantados na arena e nas ruas.
Nação do Boi Caprichoso, podem aguardar um álbum maravilhoso, com uma energia incrível. Um álbum que está a cara do Caprichoso, com toadas leves, toadas que se tornarão hinos. Serão cantadas na arquibancada, no boi de rua. Então aguardem um álbum com muita toada, que a galera azul e branco vai cantar bastante nesse festival.
Com os cronogramas em andamento, Caprichoso e Garantido dão o tom do que vem por aí em 2026. As gravações dos álbuns reforçam que, muito antes de chegar à arena, o Festival de Parintins começa a ser vencido nos estúdios, onde tradição, emoção e rivalidade ganham forma em cada toada.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, um assunto muito quente e muito básico e fundamental hoje em dia no mundo inteiro e também e sobretudo no Brasil é o relacionamento entre política e religião. Deve haver independência ou pode haver total ou parcial dependência entre uma e a outra? Já como ponto de partida aparece uma palavra-chave, cruz. Jesus foi executado com o suplício da cruz, que era o castigo infligido a aqueles que não se conformavam com a situação social e política dominante. Tinha sido introduzida na Palestina pelos romanos para submeter, pelo medo, os muitos judeus que não se conformavam com o domínio de Roma. Nos ensinamentos de Jesus há inúmeros aspectos referentes e voltados para o social e o político, como quando ele afirma que quem quer ser o primeiro seja o último e servo de todos, ou bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Todas as ações e ensinamento de Jesus eram voltadas para os mais frágeis, pobres, doentes, marginalizados, excluídos, esquecidos. E os grandes, ricos, bem-sucedidos não gostavam nem um pouco disso. O Deus Pai pregado por Jesus não fazia discriminações e queria uma sociedade que fosse uma verdadeira família. O texto mais político-revolucionário são as palavras que o evangelista coloca nos lábios de Maria. Ele, Deus, realiza proezas com o seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. São afirmações tão fortes, claras e explícitas que ao longo da história foram um motivo que não poucos pregadores, por causa deles, aconselhassem a não ler a Bíblia. Poucos anos antes do Concílio Vaticano II, estas palavras foram até chamadas o veneno da Bíblia, e delas um famoso conferencista de direita sugeria que a Bíblia fosse expurgada. Vou ficando por aqui. Nos próximos editoriais vamos continuar aprofundando esse tema, que é fundamental num Brasil que se diz cristão e evangélico. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.384 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Anderley Oliveira, Kayla Silva, Ana Clara, Daniela Pantoja, Augusto Júnior e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um ótimo final de semana.